Boa noite a todos os presentes na casa, aos caros ouvintes da Rádio Interativa. Peço a todos que fiquem de pé para iniciarmos com nossas orações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome de Deus e do povo de Senhora dos Remédios, declara aberta a sexta reunião extraordinária de 2019. Gostaria de registrar a presença dos vereadores Adailton José de Souza, Alberto Magno de Araújo, Giovanni Francisco de Oliveira, José do Nascimento Condé, José Roberto da Costa, Luiz Alípio da Silva, Marcela Moreira Scaldini, Osmana Rodrigues de Souza Pereira e William Nunes Dornelas. Pauta da sexta reunião extraordinária de 2019. Primeira parte, expediente do dia, duração de uma hora. Reapresentação das preposições. Projeto de lei número 012 de 2019 do Executivo Municipal, que abre crédito especial e adota outras providências. Projeto de lei 013 de 2019 do Executivo Municipal, que abre crédito especial e adota outras providências. Projeto de Lei número 014 de 2019 do Executivo Municipal, faz revisão para correção infracionária dos subsídios da prefeita, vice-prefeita, vice-prefeito e secretários e contém outras providências. Projeto de Lei número 015 de 2019 do Executivo Municipal, que autoriza a concessão de prêmios por ocasião da 40ª Exposição Agropecuária e do 41º Encontro de Carros de Boi e contém outras providências. Apresentação do veto à proposição de lei número 10 de 2019, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1556, de 4 de abril de 2019. Os projetos já foram apresentados na reunião anterior e eu peço ao secretário que faça leitura do veto à proposição da Lei número 10 de 2019.
Senhor Presidente, encaminho a esta casa a mensagem de veto integral da proposição de lei número 010/2019. A Prefeita Municipal de Senhora dos Remédios, Sônia Maria Coelho Milagres, nos termos do artigo 55, inciso 4º, e artigo 40, inciso 2º, todos da Lei Orgânica Municipal, resolve vetar integralmente a proposição de lei número 010/2019, que altera o artigo 1º da lei municipal número 1556, de 4 de abril de 2019. Na verdade, a proposição encomenda da vazão à revogação da legislação considerada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em princípio, como inconstitucional, à guisa de suspensão dos efeitos havida no julgamento da medida cautelar em sede da ADI número 04811327-35, 20.18.8.13.0000. Fato é que, em respeito à segurança jurídica, naqueles autos do TJ de Minas Gerais, mitigou a aplicação da declaração da inconstitucionalidade, fazendo como marco para o fim das concessões dos benefícios previdenciários, sem a respectiva fonte de custeio à suspensão cautelar da legislação regente. Posteriormente, foi a ADI julgada sem a resolução de mérito, ante a edição da Lei número 1556/2019, que revogou essa lei inconstitucionais e impôs em seu artigo 1º o marco definitivo para a concessão dos benefícios, qual seja a sua promulgação em 4 de abril de 2019. Não obstante, a presente proposição, ao alterar o artigo 1º da Lei 1556/2019, atenta contra o interesse público, conquanto estende ao arrepio da decisão da sinalizada pelo TJ de Minas Gerais, o benefício inconstitucional àqueles que se aposentarem após a edição da lei. No atendimento desse executivo, ao contrário do esposado, tal medida vai gerar insegurança jurídica, por não delimitar um marco temporal na concessão do malsinato benefício. Lado outro, também estenderá a inconstitucionalidade das medidas, sem embargo dos juízos atinentes ao planejamento financeiro, orçamentário e de gasto com o pessoal ao longo dos anos. Diante dessas considerações, lei por bem vetar integralmente a proposição de lei número 10/2019, por entendê-lo como contrário ao interesse público. Sônia Maria Coelho Milagres. Parecer do veto à proposição de lei número 010/2019, Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. O relatório. De iniciativa do Executivo Municipal, vem a essa comissão o veto à proposição de lei número 010/2019, altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1556, de 4 de abril de 2019. A matéria foi distribuída a esta comissão permanente, cabendo a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria em seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Fundamentação. A mensagem de veto à proposição de lei informa solicitamente que, ao alterar o artigo 1º da Lei 1556/2019, atenta-se contra o interesse público, enquanto estende ao arrepio da decisão já sinalizada pelo TJ de Minas Gerais. O benefício inconstitucional àqueles que se aposentarem após a edição da lei informa ainda que a medida vai gerar insegurança jurídica, por não delimitar um pouco temporal, o marco temporal na concessão do malsinato benefício. Conclusão. Em face do exposto, esta comissão aprova por unanimidade a presente proposta, em sua forma original, para que siga a tramitação e seja apreciada pelo plenário. Sala das comissões, 24 de junho de 2019.
Agradeço, secretário, pela leitura do veto à proposição de lei número 10/2019. Gostaria de saber, dos nobres pares, se a gente pode passar para a segunda parte, sem um intervalo. Segunda parte, ordem do dia, duração de 2 horas e 30 minutos, discussão e votação dos projetos e proposições. Projeto de Lei nº 12 de 2019 do Executivo Municipal, que abre crédito especial e adota outras providências. O projeto encontra-se em discussão. Projeto 12 de 2019, projeto de lei, abre crédito especial e adota outras providências. Esse projeto é referente, né, uma notificação que a prefeitura recebeu, referente a uns valores da GFIP, da competência de 2013, até 2017, que os valores da FAP, Fator Acidentário de Prevenção, não estava coincidindo com os valores reais, né, o valor real da época. Então, foi feita a notificação para esta revisão e o demonstrativo de revisão, o município está com um débito, isso referente à competência do ano de 2013 até 2017, no valor total de R$ 331.994,82. E esse valor foi debitado no FPM, na competência agora de abril. Foi até, eu mencionei sobre isso aqui, né, que o valor estava sendo janeiro, fevereiro e março, né, a gente ainda não estava com 100% das receitas, e abril, que começou, né, a vir a receita real, foi debitado. Né, e nisso, a prefeitura entrou, né, com recurso por causa desse débito de R$ 331 mil que foi feito do repasse do FPM. E como não foi deferido, né, a prefeitura tem que prestar conta desse débito. Então, está fazendo uma suplementação nessa conta, né, e tirando de outras, vocês podem ver que no artigo 1º se faz, né, a suplementação. E no artigo 2º está tirando de algumas contas que não vão ser utilizadas o valor, né, como eu sempre gosto de explicar. Não é valor em dinheiro que está tirando, e sim orçamento, né, o que está tirando de orçamento. Então, que está dando um valor aí de R$ 332 mil. O projeto de lei 12 de 2019 encontra-se em discussão. Não havendo manifestação, coloco mesmo em votação, em duas votações. Peço a algum vereador que peça a dispensa de interstício. Concedido a dispensa de interstício pelo plenário, coloco o projeto de lei 012 de 2019 em primeira votação. Manifeste seu voto, vereador Adailton.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Adailton. Manifeste seu voto, vereador Alberto.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Alberto. Manifeste seu voto, vereador Giovanni.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Giovanni. Manifeste seu voto, vereador José do Nascimento.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador José do Nascimento. Manifeste seu voto, vereador José Roberto.
Pela aprovação, senhor presidente.
Votou pela aprovação, vereador José Roberto. Manifeste seu voto, vereador Luiz Alípio.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Luiz Alípio. Eu, como vereadora, voto a favor do projeto. Manifeste seu voto, vereadora Osmana.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereadora Osmana. Manifeste seu voto, vereador William Nunes.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador William Nunes. Então, o projeto de lei 012 de 2019 foi aprovado por unanimidade na primeira votação. Passo para a segunda votação, o projeto de lei 012 de 2019. Manifeste seu voto, vereadora Adailton.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereadora Adailton. Manifeste seu voto, vereador Alberto.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Alberto. Manifeste seu voto, vereador Giovanni.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Giovanni. Manifeste seu voto, vereador José do Nascimento.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador José do Nascimento. Manifeste seu voto, vereador José Roberto.
Pela aprovação, senhor presidente.
Votou pela aprovação, vereador José Roberto. Manifeste seu voto, vereador Luiz Alípio.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Luiz Alípio. Eu, como vereadora, voto a favor do projeto. Manifeste seu voto, vereadora Osmana.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereadora Osmana. Manifeste seu voto, vereador William Nunes.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador William Nunes. Então, o projeto de lei 012 foi aprovado em segunda votação por 9 votos favoráveis. Projeto de lei 013 de 2019 do Executivo Municipal, que abre crédito especial e adota outras providências. O projeto encontra-se em discussão. Com a palavra, pelo seu tempo regimental, o vereador Luiz Alípio.
Senhor presidente, caros colegas, público presente, boa noite. Estou analisando o projeto aqui, a gente deu uma olhada, senhor presidente, não deu para, né, inteirar muito do projeto por dois motivos. Antes de eu adentrar no projeto, que a matéria que trata aqui o projeto, se é o que nós entendemos aqui, trata-se de um projeto de medida que visa viabilizar orçamentariamente a aquisição do terreno para a construção de estação de tratamento de esgoto, a ET, né? E está pedindo a dotação orçamentária, abrindo um crédito especial, né? No valor de 100 mil. Há poucos dias, é um questionamento que eu faço, que é relativo ao projeto, houve um pedido da administração, poucos dias, não, ano passado, né? Salvo engano, para compra, para venda do imóvel. Ano passado, não é isso? Aqui próximo à delegacia. Aliás, onde funcionava a delegacia, né? E aqui não faz menção se houve a venda do imóvel, né, que fora destinado, inclusive, quando o projeto veio a esta casa, a gente fez até alguns questionamentos sobre questão de valores e tal, mas enfim, acabamos aprovando, né? E qual a relação que tem este projeto com o projeto que nós aprovamos, autorizando o Executivo a vender aquele imóvel para comprar este imóvel que está pedindo hoje, abrindo crédito especial? Essa é uma pergunta, e o meu tempo não terminou, senhor presidente, gostaria que o senhor computasse, que aí depois eu posso, né, continuar o debate do projeto. Parei com 1 minuto e 50.
Com a palavra, o vereador William Nunes.
Boa noite a todos os amigos que nos honram com a presença, os amigos que nos ouvem pela Rádio Interativa, prezados colegas. O que a gente pôde ver do projeto é simplesmente a abertura de crédito especial para um recurso bastante significativo para o nosso município. Se não me engano, é na ordem, né, de 5 milhões de reais, não é isso? Uma coisa nesse montante, que é a construção da extração de tratamento de esgoto, que já vem sendo falado há um bom tempo. Isso aqui seria simplesmente para poder comprar o terreno. E concordo com a indagação do vereador Luiz Alípio, quando cita que nós aprovamos aqui nesta casa a venda de um imóvel até a delegacia, né? Delegacia de polícia aqui em cima. Acho que não foi feito ainda o leilão, né, vereadora Marcela? Não foi promulgado nenhum leilão ainda, mas creio eu que quando for ter um leilão, esse imóvel deve ir a leilão, se assim for resolvido pela administração. Não tive nenhuma informação nesse sentido, mas eu acho que o mais importante aqui, eu falo mais pelo projeto, não pela administração, mas falo mais pelo projeto. Seria muito importante a gente resolver isso quanto antes. Claro que é direito de todos, e a pessoa tendo dúvida tem que pedir vista, tem que consultar, e até mesmo a administração responder às indagações dos vereadores, que isso é muito importante, porque uma parcela da população é representada por cada um dos colegas aqui nessa casa. Seria aqui, pelo meu entendimento, inclusive é um valor de 100 mil reais com uma variação de acréscimo de 30%. Então, daria mais 30 mil reais, creio eu, para a compra de um imóvel, para estar sendo feito essa ética, a estação de tratamento de esgoto. Agora, vamos falar um pouco dessa estação de tratamento de esgoto, que é um clamor muito grande dos nossos munícipes, principalmente o pessoal que mora na região do Serra, na região ali de Vitorinos, que já é município de Alto Rio Doce, mas que vem pegando, né, toda essa impureza naquela água, porque a gente não pode tampar o sol com a peneira. Porque todo o lixo, né, todo o esgoto do nosso município desce dentro daquele rio. Então isso é uma, vamos colocar, uma desumanidade com as pessoas que moram um pouco para baixo. Então, a pessoa que é cristã, que pensa no próximo, principalmente os cidadãos de outros municípios, seria muito importante a gente fazer isso o mais rápido possível. Apesar, né, que já tem uma legislação em cima disso, né, para todos os municípios a gente tá fazendo. Graças a Deus, a gente teve a oportunidade de receber esse recurso e a gente tem que aproveitar ele para o bem dos nossos cidadãos aqui, né, da comunidade do Serra, Chatuba e outras, e também de outros moradores que moram no município de Alto Rio Doce, que usam da água do Rio Doce para estar servindo as suas residências. Então isso é muito importante, o nosso município dar esse passo avante no tratamento do esgoto, para que não possamos levar nossas impurezas para outros municípios, e estar preservando a saúde dos nossos munícipes. Muito obrigado, senhora presidente.
A gente que agradece, vereador. O projeto encontra-se em discussão. Com a palavra, pelo seu tempo restante de 3 minutos e 10, o vereador Luiz Alípio.
3 e meio, né? Eu parei em 4,50. Ah, é 4,50, perdão. Eu gostaria só de... Então, esse projeto ele está vinculado aos 4 milhões da FUNASA. Não, tudo bem, a dotação orçamentária para adquirir o terreno, né? Não, não. Só estou dizendo o seguinte, porque igual o vereador citou...
O vereador, você pode...
Eu vou concluir o seguinte.
Não, porque aí eu só explico uma coisa aqui, que acho que vocês não estão entendendo.
Pode explicar, então, só
para mim. É o seguinte, esse vereador... esse projeto, se vocês derem uma conferida lá no artigo 3º e no artigo 4º, porque esse... O que está abrindo de crédito... crédito especial nesse valor de 100 mil, ele não estava incluso nas ações. Então, aqui no artigo 3º, vem alterando o anexo das metas e prioridades da LDO, né, para inclusão dessa ação, que não tinha, e no artigo 4º, que seria alterar o anexo 1º da lei orgânica, tá, do PPA. Então, esse crédito que está abrindo de 100 reais é só um orçamento. 100 mil. tá, de 100 mil. É só um orçamento para ser incluso na LDO e no PPA. Tá? Agora, em questão dos valores, de onde vai tirar esse valor, se é do imóvel que vai ser leiloado, isso aí compete, né, à administração, mas ela precisa, para fazer, para concluir o seu, né, o seu projeto, tem que ter isso aqui incluso. Então, hoje está se abrindo um crédito especial, também, como diz até o vereador William Nunes, com a porcentagem de 30%, né, aqui para acréscimo, porque aí pode chegar a 130 mil, porque não se sabe o valor da desapropriação, não se sabe o valor certo do terreno, né, que a gente nem sabe qual o terreno. Não sei se deu para explicar.
O objetivo do projeto é garantir a dotação orçamentária para aquisição do terreno.
Isto.
Para poder o município celebrar o convênio. Sim. Junto à FUNASA dos 4 milhões.
Isso.
É isso?
Porque precisa dessa ação, né, tá, para celebrar esse convênio. Tá.
Só dando continuidade aqui, então, senhor presidente. A gente trabalha em outros municípios e a gente acompanha, né, as publicações do governo federal. E é muito triste a gente ver, né, que o nosso município paga um dinheirão em assessoria, né, e não teve o respaldo necessário. O nosso município perdeu os 4 milhões. Publicação do governo federal, portaria, 31 de maio de 2019. Né? Então, eu gostaria de alertar o seguinte, nós não podemos, né, se for para votar o projeto, eu vou votar junto aqui, vai adquirir um terreno, tudo bem. Mas nós não podemos continuar falando que tem 4 milhões, porque não tem. O município não executou o projeto conforme as normas do governo. Por isso que eu perguntei, por que aprovamos um projeto para comprar o terreno? O primeiro passo para não perder o recurso era o terreno. E aí não leiloou até hoje, não apresentou nada, né? Não deu ordem de serviço ou de empenho. Por quê? Porque o município não fez a parte dele, que era inserir no sistema, olha, nós temos o terreno. E eu estou aqui com a portaria de 31 de maio de 2019. Senhora dos Remédios está aqui na listagem, ó, entre os municípios excluídos. Aqui, ó. Por quê? Não apresentou o projeto básico, não garantiu para o governo o início da obra, não garantiu que tinha o terreno. E agora nós vamos votar um projeto para comprar um terreno para o dinheiro que virou pó. Está, né, aqui na portaria. Fundação Nacional de Saúde. O presidente da Fundação Nacional de Saúde, no uso de suas atribuições, lhe confere no inciso 3º, 2º e 12º do artigo 14 do estatuto aprovado pelo decreto. Eu vou adiantando. Depois eu passo uma cópia para os colegas. Por isso que é lamentável a gente ouvir ter essa notícia aqui. Talvez consiga reverter, mas foi publicado e todos os municípios foram excluídos do programa, por falta de acompanhamento, falta de apresentar lá, ó, nós temos o terreno. E hoje nós estamos aqui, ó, criando uma dotação para comprar um terreno que já votamos o ano passado e não fizeram nada até agora. É lamentável. E nós vamos continuar dizendo que nós vamos construir uma ETE em Senhora dos Remédios. Aí vem dizendo: considerando a disponibilidade orçamentária insuficiente para os recursos objetos percentuados nos instrumentos de transferência de recursos, cuja execução ultrapassa o exercício financeiro, nos termos previstos no parágrafo 10 da portaria...
Vereador, seu tempo terminou. Conclua, por favor.
Eu estou falando sobre a portaria, senhor presidente. Só um minutinho.
Vereador.
Resolve.
Tem 30 segundos.
Determinar o cancelamento dos inscritos em restos a pagar pelas seguintes situações descritas. Item 1. Celebrados nos exercícios 2017 e 2018, oriundos de emenda coletiva, que foi o caso aqui, com empenho parcial, sem desembolso, que eu falei agora há pouco, por parte do concedente, sem execução física iniciada e sem disponibilização orçamentária suficiente para garantir a execução dos objetos pactuados. Está bem claro. É só entrar no programa do governo lá na FUNASA e está lá, portaria 4749, 31
Vereador,
de maio de 2019.
Seu tempo terminou.
Já concluí, senhor presidente. Como é que nós vamos agora aprovar a compra de um terreno?
O projeto de lei número 13 de 2019 encontra-se em discussão. Com a palavra o vereador William Nunes.
Só complementar
pela, o seu restante do tempo, tá? Um minuto e meio.
Só complementar aqui, a gente até vai fazer um ofício com relação à notícia dada pelo vereador Luiz Alípio, para a gente estar obtendo essa informação junto à administração municipal. Se acontecer o mesmo, a gente tem que encontrar a pessoa que é responsável pelo setor, porque é muito grave, mas creio eu, né, que nós temos que procurar e correr atrás disso. Até gostaria de pedir à presidência da casa para que encaminhe, junto à administração municipal, para que possamos ter informação com relação a isso. Claro que nós precisamos também ter a celeridade com relação a esse projeto. Eu não sei se a administração está aguardando isso para esse projeto, para estar entrando junto à FUNASA, para ter mais velocidade nesse sentido, para que nós não possamos perder. Eu acho que o prejuízo maior é a perda, né? Como o vereador mencionou ali, eu acho que o prejuízo maior para o nosso povo é a perda. Então, quanto mais velocidade a gente der nesse trabalho, eu acho que a Câmara não vai levar isso sobre seus ombros, que a Câmara deu todo o aval à administração para que ela pudesse fazer. Esse é o meu ponto principal. Estamos dando o aval para a administração poder fazer. Agora, a administração vai fazer? Aí é com a administração. Acho que o nosso trabalho aqui hoje nem é em defesa. Se tiver perdido mesmo, nós temos que procurar o responsável. Esse é o ponto principal. Entendeu? Agora, se, até com relação ao crédito em especial, a gente até, a presidente explicou muito bem, a gente já tinha lido aqui, essa variação de 30%, não tinha no PPA, não tinha no LOA, como é normal de acontecer também, né, compra de terreno, mas precisamos averiguar, até queria colocar assim, ata uma solicitação feita por escrito, um ofício dessa presidência, dessa casa, solicitando informação com relação ao ofício que Vossa Excelência colocou. Muito obrigado, senhora presidente.
A gente que agradece, vereador. Com a palavra, o vereador José Roberto, pelo seu tempo regimental.
Senhora presidente, caros companheiros, todos os amigos que aqui estão presentes, todos que nos ouvem, né, pelos meios de comunicação. Senhora presidente, eu posso falar bem desse projeto, inclusive tem aqui uma ex-secretária lá do gabinete, Rosilene Ferrão, que nós fomos, na época, quando nós fizemos o plano municipal, né, de saneamento, né, que deu um trabalho, era um dos pontapés inicial para tudo isso. Porque quando veio até aqui o pessoal, né, da FUNASA para fazer o levantamento do município, junto a uma série de reivindicações, desde prefeitos anteriores até o prefeito, ex-prefeito Denilson, quando foi feito o levantamento da ET, onde seria a possibilidade de construção da ET, né, que a demarcação foi feita até naquele terreno que hoje pertence ao Arilson, próxima à fazenda lá do São João, que o ponto ideal onde eles acharam que seria o lugar ideal para a construção, porque captava toda a sede e mais a circunviância. Né, que nós sabemos que a ET existente não suporta mais e nem funciona mais direito. Né? Então a gente sabe de tudo isso. Mas ficamos tristes, né, caro Luiz? Não pelo prazer político que muitos levam na veia, um não gosta, o outro gosta, a gente não tem esse sentimento. Nós temos o sentimento de evolução, de construção, de aquilo que o nosso povo tanto precisa, né? Então, espero que o Executivo, através dessa portaria, né, Luiz, definida, que o Executivo possa, junto aos seus deputados, né, estar reivindicando, porque não existe projeto, talvez, perdido, né? Ele possa estar buscando recurso de estar repatriando esse valor, que é um valor considerável, né, William? valor considerado. Eu moro lá no Serra e sei muito bem que o nosso rio hoje é um rio que a gente tem tristeza, né? Eu fui nascido e criado naquele rio, nadando naquele rio. A minha infância foi naquele rio. E hoje nem passar dentro daquele rio é aconselhável, né? Então a gente fica triste com essa notícia. Mas esperamos que o executivo cumpra o seu papel, né? Porque quem não lembra da marcação da FUNASA por cidade abaixo, marcando os pontinhos, aquilo ali era onde vai passar o tratamento, né? Então aquele levantamento não foi feito hoje, né? Então foi feito na gestão passada, mas esperamos que podemos resolver isso, igual faço das palavras do William, na verdade as minhas palavras, e deixo aqui parte do meu tempo para que o Luiz possa complementar lá sobre o que ele estava tecendo a respeito da portaria, que é importante para nós aqui.
Portaria, tem que trazer para mim. Então, senhora presidente e caros colegas, o que o vereador, o colega José Roberto citou, a gente fica, é grave mesmo, né? E não tive essa informação também no dia que a portaria saiu, não. É porque a gente vai trabalhando com gestão de convênios e na última reunião entrou o projeto, né? E chama atenção. Falei, vamos averiguar, porque está relacionado a uma coisa muito importante no nosso município. E diversas vezes, né? A gente escuta no nosso município, ó, o município adquiriu 4 milhões. O município adquiriu 4 milhões. Falei, realmente é muito dinheiro, né? Não é dinheiro de se perder, não. E aí, a gente, em contato com o pessoal da FUNASA, foi publicada uma portaria encaminhada aos municípios, né? Agora, o nosso município não sabe disso ainda, né? O vereador colega William citou, quem é o responsável? O responsável é a gestão atual. Ela paga bem uma assessoria, né, junto com a assessoria, para poder... Não estão executando aí a confecção de um projeto de atendimento lá na ETE? Agora, será que não tiveram o cuidado? Né? E aí, quando nós tivemos a triste surpresa, isso foi sexta-feira, eu falei, meu Deus do céu. Né? Né? Então, aí, continuando aqui o artigo 1º, onde o governo vem publicando, né, que ele resolve cancelar os municípios que sequer apresentaram a compra do terreno. Por isso não houve o desembolso. Aí o que o governo fez? Olha, os municípios estão acostumados a entrar com pedido, né, consegue o recurso e vai fazendo termo aditivo, vai aditivando. E aí o nosso caiu na malha, junto com os mais vários municípios. Perdemos, até agora, vereador Linus, perdemos o recurso de 4 milhões. Né, e é mérito da nossa atual gestão. Mas, quem sabe... Pode ser que haja um milagre aí, uma controvérsia no governo federal, e que a gente possa, né, continuar trabalhando, né, esse projeto que é necessário e importante. Eu, de antemão, senhora presidente, eu sei que está em discussão, não, mas depois entra a parte da votação, eu faço um comentário.
Só, o projeto 013 de 2019 encontra-se em discussão. Sobre o seu tempo já terminou, vereador. Sobre esse projeto, né, o que o vereador Luiz Alípio mencionou sobre essa portaria, né, eu não sei em questão da administração, né, mas pelo que eu sei, esse projeto foi até... ele foi trabalhado, né? Foi um projeto que foi até feito pela própria FUNASA. Né? Então, assim, quando menciona falando que a prefeitura, né, talvez o executivo não iniciou nem o projeto, não teve, né, início a esse projeto, então ele foi feito pela própria FUNASA. Mas, lógico, como disse, né, todos os vereadores aqui, William Nunes, a gente tem que, né, averiguar isso aí, porque é uma coisa que a gente está votando aqui, que o município, né, está esperando, mas que eu não, não tenho, né, esse conhecimento, né, que como disse aqui, eu não, né, o vereador começou a ler a portaria aqui, né, depois a gente vai olhar, mas até o momento, né, isso é, para a gente aqui não é verdade, né, em questão da gente não ter esse conhecimento. Né, mas isso aí eu falo uma coisa que eu não vou falar aqui, né, que é verdade, não é, porque é uma coisa que eu não sei. Né, então, eu acho que a gente tem que falar sempre, né, a verdade, o que a gente acha. Né, e não pegar mentira para que as pessoas, né, que estão ouvindo, né, ficar só mesmo com as palavras, né, que se fala que perdeu ou que não perdeu. Então, isso aí a gente tem que, né, tem que averiguar, sim, em questão desse recurso que foi enviado para o nosso município. O projeto de lei 013 de 2019 encontra-se em discussão.
Peço vista no projeto até a próxima reunião, que eu tenho certeza, a administração trará para nós aqui os esclarecimentos necessários, né, e urgentes, conforme o vereador citou.
Mais algum vereador tem alguma coisa do projeto para discutir? Então, o projeto 013 de 2019 foi pedido vista pelo vereador Luiz Alípio e eu concedo vista coletiva a todos os vereadores. Seu tempo já terminou, vereador. Passamos para o projeto de lei número 014 de 2019 do Executivo Municipal, que faz revisão para correção infracionária dos subsídios da prefeita, vice-prefeito e secretários e contém outras providências. O projeto de lei encontra-se em discussão. Com a palavra, pelo seu tempo regimental, vereador Luiz Alípio.
Senhor presidente, caros colegas, eu não sei os meus colegas aqui da bancada, mas em conversa com vários servidores do nosso município, né, que foi lhes protelado o que era de direito, o recurso deles, né, que já era um direito adquirido, mas que foi cortado arbitrariamente pela atual gestão, depois teve que se invocar à justiça para agora adquirir novamente o direito de receber o que é justo, e que a administração ainda não executou o que a justiça determinou, né, que era repor o salário dos nossos servidores. Eu quero fazer um comunicado seguinte: votamos aqui anteriormente, porque depois vão falar, mas votaram lá da Câmara, né? Eu, está aqui a contadora, eu peço que retire o meu a partir desse mês, o que for, se for de direito, se tiver como fazê-lo, né? Porque eu não vou votar no reajuste do salário dos nossos secretários de prefeito e vice, não. Porque eu acho que é preciso primeiro a gente dar o exemplo. Né? Os nossos servidores trabalharam a vida inteira. E aí continua na pelenga, né? Ganhou na justiça, mas não pagou. Mas então não adianta nem ir na justiça mais. Eu vou na justiça, a justiça dá ordem de pagamento, mas eu não pago. Quem quiser que vá até a justiça de novo, está parecendo que é isso. Porque não foi reposto, feita a reposição dos nossos servidores. Não que eu ache que o secretário não trabalhe, que o prefeito não trabalhe, que o vice não trabalhe, de forma alguma. Cada um tem a sua função no município. Cada um tem a sua função e é justo, né? Mas nós ficarmos aqui aprovando o reajuste, né, dos líderes do município, e os nossos servidores continuarem no prejuízo, eu acho que fica desproporcional para nós aqui. Eu, igual eu disse ali, votamos lá quando teve o reajuste, inclusive não só do parlamento aqui, não, teve dos servidores da casa também. Mas, da mesma forma, né, foi feito o reajuste dos servidores do município, esses dos que estão em ativa. Mas não repôs, porque, segundo, a crise está pegando. Então, acho que nós temos que dar exemplo, de cima para baixo. Depois a doutora Ana Cláudia pode ver aí, se houver amparo jurídico, eu abro mão do que foi reajustado. E não vou votar contra, porque eu acho que, né, eu já fiz anteriormente, eu apenas vou abster o meu voto, né, que é um direito meu como vereador de fazer isso. Mas eu acho que os colegas também podem, se quiser acompanhar a minha sugestão, cada um tem a sua liberdade de fazer o que achar que é melhor com o seu voto. Mas eu não vou aqui comungar com as coisas que vão ocorrendo e os nossos servidores continuam prejudicados. Não estou aqui retalhando a administração, acho que era justo conceder o reajuste. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer que pessoas que trabalharam a vida inteira no município continuam prejudicados, não. Né? Esta é a minha colocação. Agora, se está todo mundo em dia, pode me informar. Nós temos um presidente do sindicato aqui que pode falar. Se já acertou com todo mundo também, né? Aí eu... Mas pelo que eu, nas últimas semanas, o que a gente se ouve era só isso. Olha, ganhou o amparo judicial, né, da reposição salarial, mas a administração não concluiu o que a justiça determinou. Então fica aí a minha sugestão só. É a minha opinião, tá? Como colega. Mas se os colegas quiserem acompanhar o meu voto, nós estamos juntos aí defendendo o município e principalmente os nossos servidores.
O projeto de lei 014 de 2019 encontra-se em discussão. Com a palavra, vereador José Roberto.
Senhora presidente, a gente tem que dar, igual eu falei da outra vez, dar a César que é de César, né? De direito com direito. Mas venho aqui, eu acho que a administração atual, né? Eu acho não, é com certeza. Esse exemplo que nós acabamos de falar, né? Dessa portaria, dessa perca, desse convênio, está aqui, com certeza, não é isso aqui, não é brincadeira, é coisa séria, né? Outro convênio que nós temos também.
Vereador, por
Sim,
favor,
vou falar.
O projeto de lei é o da correção infracionária.
Sim, mas quando eu digo correção infracionária, a gente está falando de puxão de orelha. Então, nós vereadores temos que alertar que eles não estão merecendo. Por quê? Se perdeu esse convênio, que com certeza está perdido, perdeu 500 mil há um tempo atrás aí também de indicação de convênio, também que perdeu. E aí, tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar mais. Tem que ser mais, fazer jus aos seus salários. Né? Jus aos seus salários. Essa é a minha indagação referente ao projeto. Senhor presidente.
Projeto de lei 014 encontra-se em discussão. Com a palavra, pelo seu tempo regimental, o vereador William Nunes.
Senhora presidente, amigos da casa, esse é um projeto que vem rotineiramente ao longo dos anos nessa casa legislativa e a gente vem falar também junto aos servidores do município de Senhora dos Remédios, porque muitas das vezes são de carreira, né, como foi citado pelo vereador Luiz Alipe, e outros são de confiança. Mas no período que estão dentro da prefeitura, são todos servidores públicos do município de Senhora dos Remédios e têm que ser tratados como tal. Isso é importante a gente frisar. Nós tivemos aqui, enquanto oposição, né, e lutando pelos direitos dos servidores, e a gente não mudou a nossa ideia quando a gente se tornou situação. Eu falo pela nossa defesa que a gente teve aqui, junto aos servidores do município de Senhora dos Remédios, apesar de alguns usarem o lado político, né, e tentarem mascarar a nossa participação, mas isso é o de menos, porque a Câmara teve participação fundamental na retomada dos direitos dos servidores públicos do nosso município. Porque a gente não pode ser hipócrita. Porque quando você é oposição, você fala uma coisa, quando é situação, você fala outra. Você tem que seguir uma reta como pessoa na sua vida, porque não adianta eu trabalhar contra os servidores quando eu sou oposição e depois, quando eu sou situação, eu ficar temperando as coisas. Eu acho que a gente tem que ser reto, e por isso que a gente tomou essa posição na defesa dos servidores do município de Senhora dos Remédios. Apesar de muitos dizerem, o vereador William Nunes é contra o servidor. Não, Sou totalmente a favor do servidor. Todo projeto que teve o servidor como ponte e ponto principal nesta casa, eu nunca votei contra. Mas eu sou a favor daquele servidor que chega às 7 horas da manhã, que cumpre o seu dever junto à sociedade, que faz o seu serviço corretamente. Esse é o servidor que a gente deve aplaudir e trabalhar para ele. Esse é o nosso ponto fundamental, né? Esse é o servidor que a gente deve louvar. E é importantíssimo o servidor público na vida de uma cidade. Então, a gente tem que complementar aquilo que é direito das pessoas. Esse é o meu ponto principal. Com relação a estar trabalhando ou não, a população que tem que julgar essa situação. Isso é importante a gente frisar. Tá, Joia? Muito obrigado, senhor presidente.
A gente que agradece, vereador. O projeto encontra-se em discussão. Gostaria que computasse meu tempo, Beto, rapidinho. Eu concordo, né, com os vereadores e concordo também com o vereador William Nunes quando diz que qualquer, né, servidor público, né, o funcionário que está dentro da prefeitura hoje, ele é o servidor municipal. Então, é o seguinte, quanto à questão dos inativos, né, sobre a complementação, já teve reunião, né, e foi falado, né, com eles lá, representante de todos os inativos, que os valores que não foram repassados referente a 4 meses e a prefeitura pagou 1 mês, então faltam 3 meses, que serão repassados, sim. A prefeitura não vai deixar de pagar, né, os aposentados, não. Agora, não é porque, né, a prefeitura não pagou agora que a prefeitura tem que parar, né, tipo assim, que o prefeito não pode ter o seu reajuste, o secretário, porque às vezes se fala muito, é só no que não faz, né, e às vezes não se lembra do que eles estão fazendo, né, dos trabalhos que são feitos durante o ano. Né, então, como os nossos servidores ativos teve também o seu reajuste, né, o prefeito, vice-prefeito e secretários também têm o direito de ter o reajuste. Né. Hoje, os aposentados voltaram a receber a sua complementação, irão receber o que ficou para trás, né, daqueles meses que não foi pago, o que, né, ganharam, entraram na justiça e ganharam, vão ser pagos sim esses valores. Né. A prefeitura não está pegando hoje o valor referente ao que iria pagar para esses aposentados, para não ter o dinheiro lá na frente, ou gastar com outra coisa, ou fazer um reajuste de funcionário, ou de prefeito, vice-prefeito, secretário, não. Isso aí todos têm o direito. Se trabalha, tem que ser valorizado e tem o direito de reajuste enquanto pode. Né? Porque se a administração, lá em janeiro, né, tivesse condições de dar o reajuste, ela teria dado o reajuste em janeiro. Né, isso a gente até espera que por próximos anos, né, venha fazer o reajuste, né, dos servidores, de todos os servidores municipais, junto, né, com o salário mínimo, né, como se diz. Porque isso aí é um direito de todos os servidores. Então, isso aqui, né, quando se fala que a prefeitura até hoje não pagou os aposentados, né, aqueles valores, 3 meses que estão faltando, a prefeitura vai pagar sim. Né, ela já a prefeita já fez reunião, né, com os representantes, né, da classe, né, dos aposentados e pensionistas, e entraram num acordo sim que a prefeitura vai pagar esse valor. Né, então, isso aí é uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, porque às vezes quando se fala, acha que a prefeitura vai deixar, né, os servidores, esses aposentados, sem receber as suas devidas complementações daqueles 3 meses que ficaram sem receber. O projeto de lei 014 de 2019 encontra-se em discussão. Não havendo manifestação, coloco mesmo em 2 votações. Gostaria de pedir a algum vereador que peça a dispensa de interstício. Concedida a dispensa de interstício, coloco o projeto em primeira votação. Manifeste seu voto, vereador Adailton.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Adailton. Manifeste seu voto, vereador Alberto.
Abstenho meu voto.
Manifeste seu voto, vereador Giovanni.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Giovanni. Manifeste seu voto, vereador José do Nascimento.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador José do Nascimento. Manifeste seu voto, vereador José Roberto.
Abstém meu voto, senhor presidente.
Absteve o voto, vereador José Roberto. Manifeste seu voto, vereador Luiz Alipe.
Só para encaminhar meu voto, senhor presidente.
Vossa Excelência tem 2 minutos.
Eu gostaria de chamar a atenção que ninguém aqui está contra os nossos servidores. Pelo contrário, vereador William, nós fizemos um ofício, a nossa bancada solicitou da atual prefeita que repusesse o reajuste dos nossos servidores. Né? E aí vem aqui, porque quando está na oposição fala uma coisa, quando está na situação fala outra. Eu tenho certeza que não foi falado para nós, porque Vossa Excelência, durante o tempo, a nossa convivência tem mostrado isso, né? Que eu não sou de falar uma coisa e fazer outra, né? Porque eu acho o seguinte, pelo contrário, e nós sabemos que é direito, ninguém está aqui dizendo que não é direito de reajuste, não, está na Constituição. Agora, eu vou conceder reajuste para a prefeita? E ela não pagou os nossos servidores, que é direito dele? Paga primeiro, depois vem cá pedir reajuste. Eu acho que é justo. Ah, mas não tem dinheiro para pagar o que a lei mandou pagar? E nós vamos fazer, aprovar uma lei para poder obrigar ela a receber. Que nós estamos fazendo uma coisa mesmo, né, difícil de resolver. Né? Nós estamos obrigando ela a receber o reajuste. Então, eu não comungo, né, infelizmente. E nós não estamos falando dos servidores do município, nós estamos falando dos comissionados, que é direito deles também. Né? Mas nós estamos falando dos secretários e prefeito e vice. Senão amanhã, lá na obra, na saúde, mas prejudicar os servidores. Não, nós estamos falando de servidor, de cargos comissionados, que já é diferente, né? A gente sabe que não tem o vínculo que tem os servidores de carreira. É completamente diferente. Não podemos misturar, não. Lógico, todo mundo é ser humano, todo mundo está fazendo o melhor possível. Não é a questão que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos discutindo o ato da administração em desfavor dos servidores.
Conclua
então, por esse motivo,
voto, por
eu também abstei o meu voto.
Absteve o voto, vereador Luiz Alípio. Eu, como vereadora, aprovo o projeto. Manifeste seu voto, vereadora Osmana.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereadora Osmana. Manifeste seu voto, vereador William Nunes.
Vai encaminhar meu voto, senhor?
Vossa Excelência tem 2 minutos.
Só encaminhamento do voto aqui. Só queria dizer ao nobre colega, vereador Luiz Ali, porque eu jamais citei o nome de Vossa Excelência aqui. Eu citei que tem pessoas que utilizam da política e fazem uma coisa enquanto situação, e quando são oposição faz outra coisa diferente. Isso acontece e é verdade. Entendeu? Não, acontece no município de Senhora dos Remédios. Isso, se eu quiser, depois, numa próxima, vai para frente, eu apresento até as provas para Vossa Excelência. Porque a Câmara, eu citei aqui, na defesa do servidor público, que a Câmara foi peça fundamental, junto com a doutora Ana Cláudia, né, que ela que representava o processo, os vereadores aqui, junto, na sua atuação, na defesa desses servidores. Que eles têm que receber, isso é claro que têm que receber. E outra, vou ser sincero para vocês, que tem que pagar, que é certo de pagar, todo mundo hoje em dia, é o poder público. Vossa Excelência trabalha no poder público e sabe. Se o poder público for notificado com uma nota, tiver algum débito, ele não consegue receber recurso. Isso é fato. Todo município que é notificado e tem débito, ele não consegue receber recurso. Isso é fato. Então, todos os municípios têm que pagar. Então, nós, como disse a vereadora Marcela, nem sabia dessa reunião, creio que o sindicato deve ter participado. Tem que haver essa conversação e essa negociação para que a gente possa resolver isso o mais rápido possível. É direito dos servidores. E a gente lutou por isso e vem lutando até hoje. Como a gente tem uma emenda aqui hoje para ser votada. Entendeu? Então, meu voto é a favor. Hello.
Votou pela aprovação, vereador William Nunes. Então, o projeto de lei 014 foi aprovado em primeira votação por 6 votos favoráveis e 3 abstenções. Coloco o mesmo em segunda votação. Manifeste seu voto, vereador Adailto.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Adailto. Manifeste seu voto, vereador Alberto.
Absteve meu voto.
Absteve o voto, vereador Alberto. Manifeste seu voto, vereador Giovanni.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Giovanni. Manifeste seu voto, vereador José do Nascimento.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador José do Nascimento. Manifeste seu voto, vereador José Roberto.
Absteve meu voto, senhor presidente.
Absteve seu voto, vereador José Roberto. Manifeste seu voto, vereador Luiz Alípio.
Abstenho também.
Absteve o voto, vereador Luiz Alípio. Eu, como vereadora, aprovo o projeto. Manifeste seu voto, vereadora Osmana.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereadora Osmana. Manifeste seu voto, vereador William Nunes.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador William Nunes. Então, o projeto de lei 014/2019 foi aprovado por 6 votos favoráveis e 3 abstenções. Projeto de Lei 015/2019 do Executivo Municipal, que autoriza a concessão de prêmios por ocasião da 40ª Exposição Agropecuária e do 41º Encontros de Carros de Boi e contém outras providências. O projeto encontra-se em discussão. Com a palavra o vereador William Nunes.
Senhora Presidente, é só comentar sobre uma festa que às vezes as pessoas têm que separar um pouco o que é exposição agropecuária e o que é show agropecuário. Isso nós temos que separar isso. O que é exposição agropecuária? Exposição agropecuária, o vereador Alberto sabe muito bem disso e demais colegas. Exposição agropecuária é o que está aqui. O que está aqui é exposição agropecuária. É a valorização do nosso produtor rural, dos nossos carreiros, dos nossos retireiros, o pessoal que cria cavalo, que cria gado. Isso é que faz gerar renda dentro do nosso município hoje. Isso é muito importante a gente frisar. Essa aqui é a exposição agropecuária, mas nós precisamos de um incremento nessa exposição agropecuária para alegrar o nosso povo. Isso é muito importante a gente ter a satisfação de estar alegrando o nosso povo. E a gente fica feliz quando a gente tem, junto à exposição agropecuária, um rodeio, né? Porque o rodeio vem trazer coisas diferentes, porque o pessoal fica aqui, às vezes não vai em Barbacena, numa festa de exposição, porque é muito tumultuado, entendeu? Às vezes, eu não fui em Desterro do Melo, eu não fui lá em Alto Rio Doce, eu não fui em Mercês, mas tem a oportunidade de sair de suas casas e ver um rodeio de qualidade, uma festa bonita. O pessoal que trabalha o ano inteiro tem essa satisfação quando chega na festa e tem o prazer de estar assistindo. Eu acho que é um dinheiro bem investido nesse sentido, né? E falar também dos shows, né? Porque tem a moçada que gosta, tem a meninada que gosta. E quando foi falado aqui na última reunião, os vereadores disseram com relação a shows caros e tal, eu fiquei muito preocupado com isso. E numa reunião que a gente teve, até indaguei com relação ao valor das exposições agropecuárias do nosso município. Porque antes de eu falar, eu gosto de ter a documentação. E até foi falado que vai ser uma das exposições mais baratas dos últimos 4 anos. E eu gostaria até de solicitar, em nome da presidência mais uma vez, que encaminhasse essa casa para a gente apresentar isso aos novos colegas e até ao público que vai nos ouvir, esse orçamento 2016, 2017, 2018 e agora 2019. Por quê? Porque a gente tem que passar isso para a população. Eu não sou contra show, não sou contra nada. Eu sou a favor que a população tenha aquilo que merece. E o nosso povo merece muito. O que é merecer muito? Merece muito porque trabalha o ano inteiro, produz o ano inteiro, e a gente tem que valorizar. valorizar o nosso povo, valorizar os nossos criadores de cavalo, valorizar os nossos produtores rurais que geram na nossa economia, injetam na nossa economia mais de 30 mil litros de leite por dia, valorizar os nossos carreiros, candeeiros, valorizar a turma que gosta de cavalgada. E quando a gente faz isso, né, quando a gente premia, que nem está aqui hoje, as vacas do torneio leiteiro, isso é melhoramento genético. A gente via há algum tempo, nas nossas propriedades, fazenda de 100 alqueires de terra, a pessoa tirava 100, 110 litros de leite. Hoje, em propriedades de 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, a pessoa tira 100 litros de leite. Então isso é qualidade, isso é melhoramento genético, isso é investimento em tecnologia. E isso acontece nessas feiras agropecuárias, né? Que começaram aqui no nosso município, com uma turma que construiu, o seu João Iozinho, o seu João Leite, né? O Alberto também está participando lá, um dos primeiros cantadores, ele vai falar isso daqui a pouco ali. Entendeu? Então, meus amigos, nós temos que evoluir. E quando os senhores citaram com relação ao preço e tudo, eu me preocupei com isso. E a gente perguntou. E aí eu gostaria de solicitar à presidência da casa um orçamento das últimas 4 exposições para que a gente possa apresentar isso e ser bem claro à nossa população, para que evite esses comentários, ah, não tem isso, mas fez uma festa assim. Então a gente tem que mostrar isso para a nossa população. Segundo a informação que eu tive, né, inclusive os demais vereadores estiveram presentes, vai ser uma das mais baratas dos últimos 4, 5 anos. Então é importante a gente trazer isso para o nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente.
A gente que agradece, vereador. O projeto encontra-se em discussão. Com a palavra, pelo seu tempo regimental, o vereador José Roberto.
Senhora presidente, caros companheiros, o nobre companheiro William, do meio lá, rural, né, William? Que é um lugar onde a gente nasceu e com certeza nossos companheiros todos aqui levam essa essência, a essência do homem do campo, a essência do homem da roça, a essência do produtor rural. Eu que com muita satisfação pude ajudar a elaborar, ajudar a fazer a exposição 2013 e também 2014, né, que no qual nós trouxemos a cavalgada pela primeira vez, cavalgada que chegou fazendo uma diferença, um movimento bonito logo na abertura, quem não lembra disso, né? Então, companheiro William, a gente sabe que a nossa exposição, ela é a nossa festa top do município. É a festa que reúne os estudantes que estão fora, aquelas pessoas que trabalham longe, que têm o prazer de dizer que vêm no nosso município para vir na nossa exposição agropecuária, que é uma das exposições mais bonita daqui da microrregião. O nosso parque de exposição, além de estar hoje já ultrapassado, né, vejo que o nosso parque de exposição hoje, não com certeza pelos próximos anos, terei que ter administradores com punhos fortes para estar trazendo uma nova área de entretenimento para o município, e tirando esse parque de exposição de dentro da cidade, que no qual todos sabemos o transtorno que traz. Mas não deixamos de dizer que ele é charmoso, que a nossa festa é charmosa, que o nosso público é bonito, que os nossos jovens são atraentes, e que os nossos pais e avós têm o prazer de estar com nós lá na exposição, cuja qual evento o município possa estar fazendo, né? O povo vai estar do lado para estar lá vendo o que está lá sendo exposto. Mas, companheiro William, eu fico feliz de olhar aqui o torneio leiteiro, né, ter aqui um prêmio tão bonito, né, R$5.000 para o primeiro lugar da disputada, né. Nós sabemos o que é o torneio leiteiro, a disputa que aquilo lá é, né, o prazer dos produtores rurais em trazer seus animais, e aqui tem uma premiação tão vasta, né, 2.000 segundo, 1.200 para as outras colocações, e etc. Mas, companheiro William, eu fico triste quando eu olho aqui nos equinos, né? Os equinos. Nós temos produtor hoje da nossa região, do nosso município, que vendeu o cavalo a mais de 40 mil reais. Né? Produtores nossos aqui, e animal criado aqui dentro, foi vendido por uma cifra de mais de 40 mil reais. E vemos um prêmio aqui de primeira colocação para um cavalo campeão dos campeões de 200 reais. De 200 reais. Nós que somos do meio, né, todos que gostam de ver o bom animal, sabem que um cavalo não é trazer ele aqui por hobby, não. Nós temos que melhorar. Então, eu estou aqui em cima dessa posição dos equinos. Eu vou dizer, presidente, que eu vou pedir visto no projeto para nós ver qual a possibilidade de estar melhorando essa premiação na área dos equinos. 200 reais para o campeão dos campeões, eu acho que nós merecemos dar mais respeito a essa classe. Dos nossos companheiros cavaleiros, dos nossos companheiros produtores, dos equinos, dos cavaleiros, dos cavalos. O restante eu vejo que está em ordem. Né? Parabenizo pela coragem aqui do prêmio do torneio leiteiro. Mas peço visto no projeto para nós estar estudando uma forma e apresentar aos caros companheiros uma melhoria aqui nos equinos. Isso que eu queria falar, senhor presidente.
A gente agradece, vereador. Então, o projeto número 015 de 2019 foi pedido vista pelo vereador José Roberto e concedo vista coletiva a todos os vereadores. Terceira e última parte, encerramento da nossa reunião. Convoco a todos os vereadores para a nossa próxima reunião extraordinária, dia 28/6, na próxima sexta-feira. Desejo uma boa noite a todos e declaro encerrada a sessão. Senhores vereadores, peço ao secretário que faça a leitura da ata.
Ata da 6ª Reunião Extraordinária de 2019, primeiro período, terceiro ano legislativo da 16ª Legislatura. Aos 24 dias do mês de junho de 2019, às 19 horas, reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal de Senhores Remédios, na sua sede, na Rua Coronel Ferrão, número 251, no centro. Nesta cidade, registrou-se a presença da presidente Marcela Moreira Scaldini, vice-presidente Adailto José de Souza, secretário Giovanni Francisco de Oliveira e os vereadores Alberto Barro de Araújo, José do Nascimento Condé, José Roberto da Costa, Luiz Alipe da Silva, Osmar Rodrigues de Souza Pereira e William Nunes Dornelas. Após as orações de praça, a presidente declarou aberta a sessão. Logo foi feita a representação das proposições pelo secretário. Projeto de Lei nº 012/2019, abre crédito especial e adota outras providências. Projeto de Lei nº 013/2019, abre crédito especial e adota outras providências. Projeto de Lei nº 014/2019, faz revisão para correção inflacionária do subsídio da prefeita, vice-prefeita e secretários. Projeto de Lei nº 015/2019, autoriza a concessão de prêmios por ocasião da 40ª Exposição Pecuária e do 41º Encontro de Casa de Boi, e contém outras providências. Apresentação, veto à proposição de lei nº 010/2019. Altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 1556, de 4 de abril de 2019. Logo após, a presidente perguntou ao plenário se poderia passar para a segunda parte da reunião, sem intervalo, o que todos concordaram. Em seguida, passou-se para a segunda parte da reunião. Discussão e votação. Colocando o projeto de lei nº 02/2019 em discussão, fizeram uso da palavra os vereadores Luiz Alípio, Marcela Moreira Scaldini. Após a discussão, a presidente solicitou aos vereadores presentes para que alguém fizesse o pedido de dispensa de desertismo. O vereador William se manifestou e fez o pedido de dispensa.
o que foi aprovado pelo plenário e colocado o projeto de lei número 012 em votação nominal. O mesmo foi aprovado por 9 votos favoráveis em 2 votações regimentais. Colocando o projeto de lei número 03/2019 em discussão, fizeram uso da palavra os vereadores Luiz Alípio, José Roberto e William Nunes, o qual pediu que registrasse em ata que o ofício em nome da presidência da Casa seja feito ao Executivo solicitando informações sobre o convênio para a construção de estação de tratamento de esgoto. Ainda fez uso da palavra a vereadora Marcela Moreira. Logo após, o vereador Luiz Alívio solicitou vistas do projeto de lei nº 03/2019. O que foi concedido de forma coletiva pela presidência. Colocando o projeto de lei nº 014/2019 em discussão, fizeram uso da palavra os vereadores Luiz Alípio, José Roberto, William Nunes e Marcela Moreira. Após a discussão, a presidente solicitou aos vereadores presentes para que alguém fizesse o pedido de dispensa e interstício. O vereador William Nunes se manifestou e fez o pedido de dispensa, o que foi aprovado pelo plenário, colocado o projeto de lei número 14/2019 em votação nominal. O mesmo foi aprovado por 6 votos favoráveis e 3 abstenções dos vereadores Alberto Mário, José Roberto e Luiz Alípio, em 2 votações regimentais. Colocando o projeto de lei número 015/2019 em discussão, fizeram uso da palavra os vereadores William Nunes e José Roberto, e qual solicitou vista do projeto de lei número 015/2019. A presidente concedeu vistas coletivas do projeto. Como não houve mais manifestações, a presidente convocou a todos para a 7ª reunião extraordinária, dia 28 de junho, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Não havendo mais nada a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual lavrei a presente ata, que, após lida e achada conforme se aprovada, segue assinada pela mesa diretora. Sala das sessões, 24 de junho de 2019.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata da 6ª reunião extraordinária. A ata encontra-se em discussão. Com a palavra o vereador Luiz Alípio, pelo seu tempo regimental.
Gostaria só que editasse que a secretaria esqueceu de colocar que eu mencionei, né, em referência à portaria 4749 de 31 de maio de 2019. Está anotando aí, Marília? Eu fiz referência, né, à portaria 4749 de 31 de maio de 2019, em que... onde o município perde, vem referenciando a listagem dos municípios que perderam o recurso, né? E o município de Senhora dos Remédios está incluído entre os municípios que perderam o recurso por falta de monitoramento, conforme está aqui previsto no artigo 1º. Resumindo, assim que fica melhor. O município deixou de fazer o básico, no meu entendimento, igual eu explanei, né? E está aqui previsto na portaria, né? No artigo 1º desta portaria. Por isso, o município, junto com os demais municípios, perderam o recurso. O vereador Zé Roberto me lembrou aqui, como teve tempo de ler a portaria toda, né? Lá no... Só estou falando aqui de uma forma para explanar aqui. No inciso 4º, né, que a portaria ela teve vigência, né, expirada em 31 de dezembro de 2018. Ou seja, aqueles que não executaram nada, hein? Pode falar.
Vou.
Nós vamos parar o tempo aqui, computar o tempo do vereador Luiz Alípio. E a vereadora Osmana, com a palavra, a vereadora Osmana, pelo seu tempo regimental.
Boa noite a todos aqui presentes e aos ouvintes da Rádio Interativa. Não falei na hora porque eu não tinha lido a portaria que o vereador Luiz Alípio citou. Parabenizo mesmo por ter trazido as informações. Mas lendo aqui, eu verifiquei, né, se eu estiver errada, quero que depois confira. O convênio parece que ele é de 2002. E ele veio circulando na gestão Sônia de Seu, na gestão também do prefeito Denilson Rezende. Aí o que, que acontece? Ninguém fez, né? Aí falar é fácil. E no artigo 4º, no artigo 4º está falando que tem 90 dias de prazo para não perder o recurso. Então, assim, até então o recurso não está perdido. Certamente o executivo mandou para cá, não estou afirmando, não. Deve ser, esperando a gente aprovar para ter esse empenho, para a MOD não perder o convênio nem o recurso. Está no artigo 4º, não é eu que estou falando, peço aos senhores que leia depois e confira. Tem o prazo de 90 dias. A publicação é de 31 de maio, então ela ainda está vigente, não venceu os 90 dias. São essas as minhas colocações. Muito obrigada, senhora presidente.
A gente que agradece. A gente agradece. Computa o tempo do vereador Luiz Alípio, por favor.
Por favor, senhor presidente. Eu não estou questionando isso não, vereadora. Agora não pode dizer que o negócio começou lá em 1900 antigamente, que não tem nada disso não. O projeto Funasa começou aqui, né? Que é o que está sendo dito aqui. Então não vamos ficar aqui olhando no retrovisor para discutir uma coisa aqui. Deixa eu concluir, por favor. No inciso 4º, vem dizendo o seguinte, no artigo 4º, as providências relativas à rescisão ou cancelamento dos instrumentos de transferência de recursos que trata a presente portaria deverão estar concluídas em até 90 dias de sua publicação, não se admitindo prorrogação do prazo. Esse é o prazo do governo lá, que eles estão elaborando. Agora, de toda forma, eu quero aqui dizer, igual a senhora citou, que quero agradecer que eu trouxe aqui, eu trouxe de boa fé mesmo, né? Porque não pode ficar só no discurso aqui e não resolver, não. Mas não pode referenciar coisa que não existe também, não. Tem nada com 2002 e 2012, não sei. Isso aqui é agora, né? Agora, se ainda resta os 90 dias, aqui, pelo que nós entendemos, perdeu mesmo. O governo, inclusive, a FUNASA, emitiu a lista dos municípios que perderam. Esse prazo é para, segundo o nosso entendimento, é para a FUNASA oficializar de fato os municípios. Não é que o município agora vai conseguir lá voltar, que o prazo expirou em 31 de dezembro de 2018.
Vereador, eu gostaria de lembrar ao vereador que a gente não tem mais discussão.
Sim.
Né? Então, o que a gente deu tempo para Vossa Excelência é só incluir alguma coisa na ata, né, que já foi incluída. Então, agora o secretário que faça a leitura. Até tem umas coisas, né, que a gente tem que falar, mas igual a vereadora Osmana disse, e para todo mundo, né, ter ciência que esse convênio ele foi empenhado. Então, isso foi o que teria que ter sido feito a princípio, era empenhar esse valor e ele foi empenhado, passou como resto a pagar. Então, o que o município teria que fazer para esse convênio, né, para se acertar esse convênio, foi feito sim. Agora, foi cancelado, né, não só o município de Senhora dos Remédios, né, vários municípios, e todos estão correndo atrás, né, não é só o município, não. Então, foram cancelados todos os convênios com a FUNASA. Não quer dizer que foi só Remédios, porque não fez o que tinha que ter sido feito. Então, eu acho que isso aí tem que ser bem esclarecido para a população, né? Porque às vezes fica se julgando a administração, que a administração não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, né? Então a gente tem que explicar isso aí, porque o que tinha que ter sido feito, foi feito sim, né? Ano passado, foi empenhado o valor para assegurar esse convênio com a FUNASA. Gostaria de pedir ao secretário que faça a leitura bem em tempo.
Em tempo. O vereador Luiz Alívio pediu que constasse em ata que citou a portaria 4.749, de 31 de maio de 2019, em que a mesma traz o artigo 1º, que o município de Senhora dos Remédios perdeu o recurso, pois não fez o básico para garantir a continuidade do convênio.
A ata encontra-se em discussão. Não havendo manifestação, coloca a mesma em votação simbólica. Os vereadores que aprovam a ata da 6ª reunião extraordinária permaneçam como estão. Aprovada por 9 votos favoráveis. Então, desde já, agradeço a presença de todos, agradeço aos funcionários da Câmara. Tenha uma boa noite e declaro encerrada a sessão.